O dia 22 de agosto é o dia dedicado à preservação da cultura popular, o Dia do Folclore. Esse dia foi oficializado em 1965 como uma forma de valorizar histórias e personagens do folclore brasileiro, fazendo com que nada se perca com o passar das gerações. Quando falamos de folclore aqui no estado, a riqueza é maior do que a gente imagina. A nossa cultura popular é fortemente ligada às etnias que influenciaram na formação histórica do Espírito Santo. Nela também está presente elementos culturais de povos e culturas, como os ciganos, os árabes e os mouros, que nunca estiveram aqui fisicamente, mas também nos marcaram com o seu legado deixado por quem esteve aqui. Nós tivemos diversas influências, e entre as que podemos destacar, o professor do Departamento de História da UFES, Luiz Cláudio Moisés Ribeiro, nos fala melhor.
Olha, as influências são de diversas matrizes, vamos dizer assim, né? Primeiro, a influência de vários povos, né, que habitavam aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo, pela sua formação, né, geológica, ambiental, hídrica, etc., né, ele concentrou aqui uma área de muita diversidade, né, de animais, de plantas, de madeiras, rios e montanhas e mar muito próximos, né, numa selva muito exuberante. Então, existiam aqui muitas comunidades nativas no momento da colonização. Né, era uma área de perambulação de diversos povos e foi um dos componentes da nossa formação social, foram indígenas, não só indígenas tupiniquim, mas os chamados aimorés, né, do tronco macro-G, que habitavam aqui o curso dos rios, no norte e no sul, habitavam como os puris, por exemplo, no sul, os aimorés aqui na região montanhosa do Espírito Santo, de onde, por exemplo, se saiu aquele grupo conhecido como Botocudo, né, que eram crenaques, por exemplo. Então, essa é uma entrada muito forte. Nós ainda temos, assim, elementos da nossa própria língua, né, que remontam ao indígena, da nossa culinária, da nossa língua. O iá, essa interjeição, né, que do capixaba, por exemplo, isso é puri, né? Nós temos, inegavelmente, a presença, o componente europeu, principalmente através do português, né, com todos os elementos aí da burocracia estatal, né, as formas de poder que foram instituídas, a religião, o sistema de crença aí do catolicismo, né, e a questão da propriedade e a dominação de outros povos, né, dos portugueses, mas também no nosso componente cultural, a nossa língua, a nossa, né, as devoções aos santos, né, que levam as formas de religiosidade, as festas populares, né, a diversas manifestações aí da nossa cultura. E assim, para ficar numa outra grande matriz, a presença africana também, né, que desde o início do século XVII está no Espírito Santo, né, e tem um componente muito forte, né, na maneira de ser, na forma de pensar, nas maneiras de se expressar, na musicalidade, na culinária, na maneira de vestir. Tudo isso está presente, sem contar, né, povos que vieram tanto de dentro do Brasil. O Espírito Santo recebeu, por exemplo, muita gente da Bahia, muita gente de São Paulo, de Minas, recebeu muita gente retirantes lá de Alagoas, né, do Ceará, ao longo da sua história. Isso também tem a sua composição. E mais agora, no século XIX para cá, a presença de outros povos europeus, como prussianos, alemães, pomeranos, suíços, luxemburgueses, italianos, né? Japoneses, sírio-libaneses. Portanto, nós somos um híbrido. Nós não podemos nos pensar como um povo, né, de uma só etnia. Nós somos uma cultura original. Nós temos uma formação, né, fundamentalmente multiétnica, que nos remete a uma modernidade, nos remete a uma composição que é uma composição para a qual, né, o mundo inteiro caminha. Isso nos, para nós, uma grande vantagem, isso se expressa, né, na nossa maneira de ser hoje. Então, o capixaba é fundamentalmente, né, uma, vamos dizer assim, uma formação social muito genuína aqui no Brasil e também fora, né? Porque, além de tudo, nós ainda temos espaço para sobrevivências, para as permanências das culturas, digamos assim, originárias, componentes do nosso povo. Por exemplo, nós temos hoje os pomeranos, que só existem fora, né? Só existem no Espírito Santo e lá no sul, em Santa Catarina. Temos austríacos, que já não tem mais a forma de língua, de organização social que existia quando eles vieram para cá no século XIX, já se perdeu lá, e nós ainda aqui existem pessoas que conservam a mesma maneira de falar. Então, o Espírito Santo é genuíno, isso aí é um fato.
A primeira etnia que marcou não só a cultura capixaba, mas toda a cultura brasileira foi a indígena. São inúmeros os valores, os hábitos, os costumes, as crenças, as artes e os meios de vida que, misturados em nossa raça e cultura, persistem no nosso povo. A cultura indígena é a base formadora da nacionalidade brasileira. O segundo elemento étnico que teve grande influência na cultura popular capixaba é o branco europeu português, no qual a gente encontra elementos étnicos culturais que são facilmente reconhecíveis na nossa vida atual. No Espírito Santo, os italianos, alemães e outros povos, como os pomeranos, os polacos, os holandeses, em sua maioria, vieram habitar regiões ocupadas por índios e impenetráveis pelas dificuldades impostas pelo meio. Nas montanhas e no norte do estado, vão para desbravar terras, matas virgens e criar colônias. Dessa forma, vão estabelecer um processo de isolamento que vão preservar um grande acervo de sua cultura tradicional. São estas influências culturais que nos moldam e identificam, resultando assim na nossa identidade capixaba. E quando se fala em folclore capixaba, é impossível não falar do congo, com seu ritmo marcado por tambores e pela casaca e o reco-reco. A casaca é um instrumento típico das bandas de congos do Espírito Santo. É um reco-reco de cabeça esculpida, instrumento musical provavelmente de origem indígena, formado geralmente de um cilindro de madeira. Numa das extremidades se esculpe uma cabeça. Os tambores marcam um ritmo forte e eram inicialmente de madeira oca e hoje são geralmente de barris. Quando parados, os congueiros se sentam nos tambores e formam um círculo. Quando em movimento, os tambores são dependurados por alças apoiados no ombro. Em Regência, que é um distrito de Linhares, há 60 anos é realizada uma festa em homenagem ao caboclo Bernardo, filho mais ilustre de Regência, Condecorado pela Princesa Isabel em 1887 como herói nacional por salvar de naufrágio, na foz do Rio Doce, 128 marinheiros do navio imperial Marinheiro. Bernardo José dos Santos, o Caboclo Bernardo, recebeu na corte do Rio de Janeiro uma medalha humanitária de primeira classe cunhada em puro ouro. Nessa festa, tem muita dança popular através do congo. Também não podemos esquecer do alardo, que com o nome de bate-flechas ou dança das flechas, essa expressão folclórica de origem religiosa louva São Sebastião e São João Batista. E o boi pintadinho, que também está presente no estado, conhecido como Bumba Meu Boi ou Boi Janeiro. A capoeira também é marcante no estado capixaba. O conjunto instrumental de berimbau, pandeiros, gonzás, agogôs e atabaques acompanha o vocal, possuidor de um repertório de cantigas próprias ou emprestadas de outras manifestações. Assim como a música e ginga, os toques e golpes da capoeira são heranças que sobrevivem acrescidas de inovações.
Meu dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira, vai o que o desafio da vida aceitou. Enquanto houver a mandinga, segura a gíngua, se é seco. Eu sou
jogador.
Recebido imigrantes de diversas partes da Europa, principalmente da Alemanha e da Itália, que, junto com os portugueses, africanos e indígenas aqui residentes, deram os traços principais da cultura capixaba, os costumes e tradições do povo europeu estão presentes nas montanhas do interior do Espírito Santo, nas danças italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas que resistem ao tempo. São transmitidas de geração em geração e renovam-se. Elas foram incorporadas à cultura popular capixaba e suas apresentações são demonstrações de pura alegria. O professor de história Luiz Cláudio ressalta o que essas culturas agregam para os capixabas.
Olha, o folclore capixaba é reconhecidamente, né, um conjunto de manifestações, né? É um conjunto esse dos mais ricos do Brasil e dos melhores preservados, né? Então, nós temos aí várias manifestações. Primeiro, a gente pode dizer daquelas manifestações mais tradicionais, né? No sentido da compreensão de que são coisas que vêm lá do passado, como, por exemplo, as formas de manifestação da religiosidade. E aí, se a gente puder pegar, por exemplo, os povos europeus, né, nós temos aí toda a religiosidade na forma das procissões, por exemplo, do culto aos santos, né, na maneira de entoar os cânticos religiosos, na maneira de decorar as nossas igrejas, não é? Na maneira de produzir nossas festas, juntando elementos, por exemplo, na Semana Santa, o que, que a gente faz? A gente cultua, né? A gente faz a festa da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, que é uma festa universal, com elementos tipicamente capixabas, né? Com a torta e com a muqueca capixaba, que reúne aí elementos portugueses, né? A azeitona, o azeite, o bacalhau, né, são elementos ibéricos, né, a cebola, né, com elementos tipicamente encontrados aqui nas nossas praias, nos nossos mangues, né, é o marisco, é o camarão, é o caranguejo, é o siri, é o peixe, né, e isso vai servir tanto as mesas mais humildes, né, até as mesas mais nobres, né, e é o nosso prato que todo turista, todo bom restaurante vai oferecer, né? Bom, por exemplo, isso aí é uma característica muito forte. Tem vários elementos presentes aí, né? A panela de barro, por exemplo, né? Que organiza a formação de toda uma comunidade, a comunidade de goiabeiras, né? Que só produz aquele barro porque está incrustada historicamente num ponto do litoral, né, aqui em Vitória, que oferece aquelas condições para produzir aquele artefato, e não é à toa que é o primeiro bem, né, imaterial, o primeiro bem imaterial tombado, né, no Brasil. Então, esses são alguns elementos. Outros elementos a gente poderia pegar, por exemplo, da nossa cultura, da fusão da cultura do branco, da religião do branco com o negro, por exemplo, né? Nas maneiras de comemorar também festas religiosas, mas também tem componentes embutidos, né? De religiões afro-brasileiras. Eu estou falando aí, por exemplo, da maneira de comemorar, por exemplo, o Natal, as festas religiosas. Aí a gente vai ter as folias de reis adaptadas aqui para o Espírito Santo, que são manifestações riquíssimas, tem mais de 50, 60 grupos, cada dia surgem novos grupos, né? Com uma vitalidade incrível, um saber, uma criatividade permanente, muito interessante. Nós temos as bandas de Congo, nós temos os reis de boi, nós temos o ticumbi, né? Enfim, nós temos uma série, né, de manifestações. E também, como as bandas de Congo, envolvem outros elementos, né? Como, por exemplo, o componente indígena, né? Na maneira de cantar, na maneira de preparar o tambor, na forma de fazer a casaca, né? O reco-reco, com a cabeça esculpida. Tudo isso são elementos da nossa maneira de capixaba de ser, né? E existem também outros elementos na nossa fala, né? É muito característica. Nós, por conta dessa diversidade, nós, por exemplo, moramos tão perto do Rio de Janeiro, mas não falamos igual o carioca. Moramos tão perto de Minas, mas não falamos igual o mineiro. Moramos tão perto da Bahia, mas não falamos como o baiano. Nós temos a nossa forma característica de falar, né? Qualquer pessoa, se você for num desses estados, a pessoa de lá vai saber que você não é de lá, você é do Espírito Santo. Então, nós, do Espírito Santo, nós não temos propriamente uma só identidade. Nós podemos dizer que as características de identidade nossas são múltiplas, e por isso nosso folclore é tão rico, né? Porque ele está presente, ele está vivo. As populações imigrantes, por exemplo, europeias, né? Os pomeranos, os alemães, eles também guardam as suas, os italianos, eles têm lá os seus grupos, eles festejam, né? Embora não esteja tão relacionado com os festejos de santos, né? Mas as danças folclóricas, por exemplo, são elementos de identidade, elementos de memória muito importantes, né? Sem contar que o Estado passou por uma modernização muito recentemente, nas últimas décadas, né? Mas nós ainda encontramos lá a velha casinha construída pelos próprios imigrantes, né? Aqueles cutungos de farinha produzidos, né? Lá no início, todo movido à água, feito de uma maneira muito artesanal. Nós temos as comunidades quilombolas, nós temos as comunidades indígenas, nós temos as comunidades rurais de europeus que ainda falam a sua própria língua de origem. Isso é de uma riqueza impressionante.
A folia de reis também está presente na nossa cultura, sendo um festejo de origem portuguesa ligado às comemorações do culto católico do Natal. O jongo envolve canto, dança e percussão de tambores. De origem africana, chegou ao Brasil através dos negros escravos. Está presente tanto no norte do Espírito Santo, nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, como no sul, em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e Presidente Kennedy. Considerada a raiz mais primitiva do samba, o jongo difundiu-se nas regiões cafeicultoras, fato que explica sua existência quase que exclusiva no sudeste do país. 12 mulheres, vestindo blusa branca, saia e lenço azul na cabeça, são componentes do jongo. Fazem parte também 3 homens, que tocam tambores e um reco-reco. O Timcumbi é um folguedo existente no norte do Espírito Santo há mais de 200 anos. A cada ano, os grupos elegem um tema, representado em seus cânticos, bailados e evoluções. Os passos da brincadeira são coreografados. A dramatização do alto é simples. Os reis de Congo e os reis de Bamba, duas majestades negras, querem fazer separadamente a festa de São Benedito. Há embaixadas de parte a parte, com desafios atrevidos declamados pelos secretários, que desempenham o papel de embaixadores. Por não ser possível qualquer acordo ou conciliação, trava-se a guerra, agitada luta bailada entre os dois rivais. Como é tradição, os reis de Congo consagra-se vencedor, submetendo os reis de Bamba e seus vassalos ao batismo. O alto termina com a festa em homenagem a São Benedito, quando então os componentes cantam e dançam o Timcumbi. Não é só a dança que é invadida pela cultura popular do estado, mas o artesanato também. Vitória é considerada a terra da panela de barro, onde esse trabalho é preferencialmente executado por mulheres. Mas outras regiões do estado também apresentam a boa produção de cerâmica. Embora a cultura popular capixaba seja rica, o Espírito Santo é um dos únicos estados brasileiros que não tem museu do folclore. E o tema não entra na rede escolar de primeiro e segundo grau, o que mostra um enorme atraso institucional de políticas para serem implementadas na valorização e preservação do folclore do estado. Sobre isso, o professor de história nos fala novamente.
Mas mais que um dia do folclore, nós precisamos dar condições, nós precisamos dar garantias, né, para que a cultura popular do Espírito Santo não seja eliminada por conta de um discurso econômico, né, que simplesmente deseja produzir mais mercadorias no Espírito Santo, gerar mais riquezas, e esquecendo de valorizar aqueles elementos que não são propriamente elementos econômicos, mas eles estão ligados, né, à riqueza da nossa sociedade, riqueza numa maneira mais ampla, relacionada ao meio ambiente, por exemplo, o cuidado que deve ter, né, a forma de participação da população, né, com a produção da riqueza. Então, nós estamos vendo aí, por exemplo, agora, várias indústrias sendo propostas para o Espírito Santo, vários portos, né, que existem no Espírito Santo. E o que a gente tem visto é que o crescimento industrial, o crescimento econômico, né, na verdade, ele tem jogado contra a preservação, a valorização, né, desses elementos característicos da nossa identidade. Então, assim, quando a gente crescer causando impactos, por exemplo, sobre as comunidades pesqueiras, sobre as comunidades indígenas, sobre as comunidades quilombolas, quando a gente não respeita, né, essas comunidades tradicionais europeias que vivem no campo, sempre a grande lavoura, com agrotóxico, com derrubada de terra, com plantio de eucalipto no estado inteiro, preservando interesses de investidores que estão fora do Espírito Santo, né? Nós estamos aí fazendo um desserviço à nossa população, embora estejamos crescendo do ponto de vista econômico. Então, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio. Nós precisamos fazer com que os nossos governantes, né, eles tenham estratégias para fazer com que o capital seja investido, mas eles, antes de ser os interesses, né, da nossa cultura, do nosso folclore, das nossas manifestações tradicionais, estejam preservados, assim como o patrimônio histórico esteja preservado. Isso depende de políticas públicas definidas, claras, como vários países têm. As coisas não são antagônicas, tá certo? Nós precisamos distribuir melhor a riqueza e fazer com que, por exemplo, as pessoas não empobreçam, né, à custa do desenvolvimento. Porque quem é que é portador do folclore? O portador do folclore somos todos nós. É a população, né, que vive no Espírito Santo e que cria e recria a sua cultura a cada dia. Então, mais do que um dia dedicado ao folclore, nós precisamos de ter, né, uma gestão pública dedicada à valorização do capixaba, claramente definido, para que isso não seja uma política efêmera que dure apenas o quanto o governante que estiver naquele momento tiver interesse, mas que seja transformado em políticas públicas, em leis claras e aplicáveis que possam se transformar em políticas de Estado.
Canarinho, minha beija-flor, me traz notícia do meu amor, que foi embora e nunca mais voltou. Meu canarinho, minha beija-flor.
Meu canarinho... Vivian Barcelos para o Revista Universitária.
Traz notícia do meu.